I'm turning now to the book of Ecclesiastes, chapter 5, and verse 1.
Eu estou abrindo hoje no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. E o nosso título é As Maiores Mentiras sobre a Vida. Eu gostaria de falar de um número dessas, tirando deste capítulo 5 de Eclesiastes. Esse livro do rei Salomão, o terceiro rei de Israel, um grande intelecto, um biólogo, engenheiro, arquiteto, filósofo, um homem de letras, era Salomão. Aqui ele está escrevendo debaixo da inspiração de Deus, já mais velho ele estava, ele passou por muito em sua vida, descobriu vaidade por vaidade, aquelas palavras famosas dele, futilidades de futilidades. Ah, tudo é fútil. Essa foi a conclusão que ele chegou. Mesmo ele conseguiu passar por muitas experiências com todas as riquezas, tudo que ele tinha, tentando achar satisfação em vários tipos de coisas diferentes. Ele chegou à conclusão que tudo era vaidade, futilidade. E aqui ele escreve com a inspiração de Deus. Aqui está, 1000 anos antes de Cristo, nessa passagem, rei Salomão identifica pelo menos 6 dos motivos que são colocados mesmo nos dias de hoje por rejeitar Deus ou não crer nele. E nesse livro, Eclesiastes, ele lista muito mais mentiras sobre a vida, coisas que são ditas para descorajar as pessoas, para que elas nunca busquem o Senhor, nunca busquem Deus, coisas que são ditas a descrença, o ateísmo, e ele responde muito delas aqui neste livro. Mas olhemos para algumas delas. Então, aqui temos uma preparação para essa passagem. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Literalmente, tome cuidado. Seja mais pronto para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Sacrifícios de tolos seriam uma adoração vazia ou uma adoração formal ou orgulhosa, sem sinceridade, sem humildade. Tome cuidado, guarda o teu pé, não seja tolo na presença de Deus. É muito mais importante ouvir. Versículo 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Em outras palavras, não presuma que você tem acesso a Deus, não assuma que você pode só correr à presença de Deus. Tenha perspectiva, esteja pronto para ouvi-lo. Lembre-se, ele é o Deus Todo-Poderoso e você é só uma pobre criatura na terra. Então venha com humildade, prontidão para ouvir. Tenha suas vistas formadas por ele, aprenda com ele. Esses são avisos óbvios, você pensaria, mas Salomão está preparando o caminho para os pontos mais pesados que ele tem a fazer. Aí no versículo 3, porque da muita ocupação vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Então deixe de lado suas opiniões, ouça Deus, senão você nunca terá realidade. Sonhos aqui quer dizer não ter realidade. Muito, muito ocupado dizendo para Deus o que tem que ser verdade, em vez de ouvir a Deus dizendo o que é a verdade. Mas leremos aqui o versículo 8, onde a primeira dessas mentiras é mencionada. Versículo 8: Se vires em algumas províncias opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admireis de tal procedimento. A primeira mentira que é dita nos dias de hoje, me perdoe por usar o termo mentira, mas é a verdade, é uma mentira. As pessoas devem saber que é uma mentira, porque foi provado tantas vezes. A primeira mentira é que as pessoas são boas. Ah, existem coisas erradas, sim, isso é reconhecido. Existem erros cometidos, existem pessoas ruins ao redor, mas, falando no geral, é dito que as pessoas são boas. Essa é a filosofia moderna da vida. As pessoas são boas, a sociedade é muito boa, a humanidade é boa, as pessoas realmente são boas. Não existe verdade, é dito na fé cristã, da depravação do ser humano. É assim que acreditamos, essa é a mensagem da Bíblia. A raça humana é depravada, completamente ruim. É claro que isso vai contra nosso orgulho, não queremos acreditar nisso, mas a raça humana é caída do favor de Deus. É rebelde contra ele, nós desobedecemos a Deus, somos depravados. Isso não é para dizer que as pessoas são 100% pecadoras. As pessoas são capazes de fazer coisas boas. As pessoas são capazes de amar, ser gentil, ter generosidade e outras coisas, sim. Mas quer dizer que em toda parte do nosso ser, nossa constituição, existe pecado. Nós somos como se fossem estragados em toda parte, em tudo que fazemos. Existe sempre um elemento de pecado, egoísmo, seja o que for. Está dentro da gente, estamos contaminados, arruinados, estragados, como se fosse. Então não podemos louvar, alegrar a Deus, não podemos entrar no céu ou ter o amor, a bondade de Deus, louvor, sem o perdão dele, sem que ele nos dê uma nova natureza, um novo coração e estabeleça um relacionamento com ele. Mas não, diz a sociedade, uma sociedade descrente, não temos mais isso, não queremos mais isso, as pessoas são boas, não existe depravação. Eles chamam de a maneira de ver de Augustino, mas não é. Claro que está na Bíblia inteira, e é a maneira bíblica de ver a falha do homem. A depravação do homem. Isso é uma verdade. Sem isso, você não consegue entender mais nada. Então, todo mundo sabe sobre a FIFA. Eu sei, provavelmente, menos do que você sabe. Eu só posso fazer alguns comentários generosos. Qual que é o propósito de se referir à FIFA? Com certeza você sabe que em 2006, um jornalista publicou um livro sobre a FIFA. Publicou um livro sobre a FIFA porque ele não conseguia com que ninguém ouvisse ele. De várias maneiras, ele conseguiu conseguiu os documentos e ele descobriu tudo, não tudo, mas muita coisa sobre a corrupção dessa organização. Mas ninguém publicava, ninguém ouviria ele. E, ainda assim, era um jornalista que estava publicando várias coisas e ele foi empregado por um jornal e essa era a reputação dele, mas ninguém ouvia ele, eles não queriam ouvir. E aí, eventualmente, ele publicou esse livro e aí um segundo livro depois, que eu entendi que foi a base dessa investigação criminal dos Estados Unidos, tudo que nós lemos recentemente, mas isso aconteceu e correu por anos. Por quê? Eu não quero perder seu tempo com uma mensagem sobre a FIFA. Você não vem para a igreja para ouvir isso, mas o que eu quero dizer, meu ponto é, por que que demorou tanto para que alguém prestasse atenção? Porque ninguém acreditou que uma organização como a FIFA poderia ser tão corrupta, que existia tanto errado, fortunas, salários tão grandes, coberto. As pessoas não queriam acreditar, não acreditamos mais isso, acreditamos que as pessoas são fundamentalmente boas. Não queremos ouvir esse tipo de conversa. A sociedade mudou. Anos atrás, a sociedade acreditava em Bíblia. Mesmo que não, todos não eram cristãos, as pessoas acreditavam na Bíblia, formavam o que acreditavam no que os seres humanos eram capazes de fazer. Nós formávamos nossa maneira de ver as coisas com a Bíblia. Mas agora não acontece mais dessa maneira. E o motivo do porquê eu estou falando isso era provar, para provar que essa ideia de que as pessoas são fundamentalmente boas é mentira. Isso foi provado muitas vezes na história do mundo. As pessoas não são fundamentalmente boas. Mesmo nós não sermos 100% más, nós todos somos caídos. Nós todos somos mentirosos, nós todos somos egoístas, nós todos podemos ser más, somos pecadores o tempo todo, de várias maneiras diferentes. As pessoas não gostam de falar sobre isso, mas aí você pensa, bem, eu sou um pouco atrasada em falar disso, aconteceu em 2008. Lembre-se do que aconteceu com os bancos em 2008. Pense, toda a desonestidade que foi descoberta, o banco foi forçado dizer em quanta dívida eles tinham e quanta coisa aconteceu. Quando eles falaram a verdade, todo mundo pensou: ah, agora sabemos. Mas não sabíamos completamente, porque aí aconteceu pela segunda, terceira, quarta vezes. Quarta vez, eles tiveram que abrir quanto realmente de dívida eles tinham. Eles não conseguiram ser honestos, nem mesmo na primeira vez, quando tudo aconteceu. Não, só na quarta vez eles conseguiram. Essa foi a realidade. Eu não sou, assim, eu não entendo tanto do assunto, mas pessoas que entendem diriam que mesmo agora eles não são completamente honestos com o que realmente é. Bem, eu te falo uma coisa, isso não é nada político. Mas nos anos precedendo isso que aconteceu com os bancos, o governo, eu não vou mencionar quem, esse não é o meu propósito, mas o governo nessa época relaxou todos os padrões dos bancos. Por que que eles fizeram isso? Porque ninguém mais acredita que o homem é realmente pecador, que nós somos depravados, que nós necessitamos do perdão de Deus, que necessitamos de corações novos, vidas novas. Eu só estou te dizendo isso porque nós temos o direito de dizer que eles são mentirosos. Custou a nação tanto, custou o mundo tanto, para provar que esse pensamento é errado. Rejeite a Bíblia e nós nos fazemos de tolos. Tudo dá errado. Nós erramos sobre a natureza do homem. Bem, eu não quero mais falar sobre essas coisas, mas essa é a primeira mentira que é mencionada aqui no versículo 8. Escute a maneira que Salomão coloca: se vires em alguma província opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires. Não se surpreenda, queridos amigos. Não te admires. É exatamente o que você deveria esperar. Exatamente a verdade sobre os seres humanos. É assim que funciona conosco. É o que fazemos. Somos pecadores. Somos seres caídos. E é só no nosso orgulho que imaginamos qualquer outra coisa. Essas duas palavras aqui, não te admires. Existe uma mensagem inteira nessas palavras. Não se surpreenda. Alguns líderes dos nossos países, por exemplo, eles dizem coisas desse tipo. Ah, que era maravilhosa que nós vivemos. Eu já ouvi eles dizendo palavras desse tipo. Ah, que era maravilhosa. Quão longe nós chegamos. O quanto nós avançamos. Eles não falam coisas com a nossa maneira moral, liberal de olhar. Olha o que aconteceu. Porque foi isso que alcançou essas coisas. Não é moralismo, liberalismo. Isso é indiferente aos valores e os padrões da Bíblia que fizeram com que as coisas acontecessem dessa maneira. Quem criou essa sociedade democrática e estava preocupado com tratamento para os doentes, educação, escola, isso tudo veio através da Bíblia, através do Evangelho, através da Igreja. Pense na democracia. Muito antes do Estado trouxe votos para mulheres ou votos para todos, muito antes do Estado fazer isso, você talvez gostaria de saber, se eu puder me gabar um pouco mais, essa igreja elegeu seus oficiais, diáconos, anciãos, em 1650, muito antes do Estado fazer isso. Da onde vem a democracia? Da onde todas as pessoas sendo iguais para votar? Venho da igreja. Venho das pessoas que acreditavam na palavra de Deus. Nunca venho do Estado. Se um político levantar e falar, olha o que alcançamos. Ah, queridos amigos, se você é um político moderno e se você é descrente, você não alcançou isso? Não. São as coisas que você não respeita mais que alcançou tudo isso. A democracia, dignidade, hospitais, escolas gratuitas. Todas essas coisas começaram com a igreja. Não foi até 1910 que o Estado começou a tomar conta dessas instituições. Foram tempos modernos que o Estado começou a fazer coisas que a Igreja de Jesus Cristo sempre fez. Fato. Existe um histórico iluminante que muitos outros aceitam neste mundo. É onde missionários protestantes evangélicos que trabalham no mundo, que a democracia é mais avançada. Quando eu li isso, 2, 3 anos atrás, eu surpreso. Mas agora, você pode fazer um mapa do mundo, onde você vê toda a democracia, regiões que se tornaram democráticos, e essas regiões se correspondem aos lugares onde obras protestantes, missionárias, são as mais fortes. Isso não é incrível? Maravilhoso? Ah, queridos amigos, o que eu estou dizendo é: as pessoas não são boas de coração. As pessoas são corruptas, caídas. E só com a instrumentalidade do evangelho cristão e de muitas pessoas sendo convertidas que as coisas podem avançar. E essas são as tradições da sociedade. Aqui nós estamos preocupados com indivíduos. Não te admires. Nós necessitamos do perdão de Deus, somos pecadores. Mas aqui, a mentira número 2 está aqui na segunda parte do versículo 8. E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Não te admires, você vê a opressão do pobre. coisas ruins acontecendo. Mas aí note isso, e o que mais tem o pobre, que sabe andar perante os vivos. A mentira é que as pessoas acham que não tem dia de prestar contas, não existirá julgamento. Então podemos esquecer sobre culpa. Você pode fazer o que você quiser, no espírito que você quiser. Não existe Deus para prestar contas com. Isso vem de duas formas, pessoas que dizem não existe Deus. Tudo aconteceu por uma chance, por um acidente. Não existe Criador, não existe Deus. Então existe padrões morais, não existe julgamento. E outra forma de ver as pessoas que pensam, ah, existe um Deus. Sim, existe. Mas se existe um Deus, ele é um Deus de amor. E ninguém será condenado. Se existe um Deus, todos serão admitidos à glória eterna. Não teremos angústia, problemas. Bom, esses dois departamentos de mentiras são, claro, uma mentira. Que esse mundo não é um mundo criado. E é igualmente errado pensar que pode existir um Deus que não é santo. Na Bíblia, temos o Deus santo, o Deus justo, e terá um dia de prestar conta, um dia de justiça. O amor de Deus é mostrado com a vinda de Cristo, quando ele provém um Salvador que sofreu e morreu no lugar de pecadores perdidos. E pagou pela punição devida a eles, se eles crerem nele. Que amor maravilhoso é esse? Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, segunda pessoa da Santa Trindade, viria a esse mundo para ser o nosso representador, aquele que pagaria pelos nossos pecados, nosso escape com um amor que não dá para descrever. Temos que crer nele, temos que entregar nossas vidas a ele, senão estaremos debaixo da justiça de Deus. Essa é a mentira número 2, que não existe julgamento. E a mentira número 3 está no versículo 9. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Isso não é uma descrição só óbvia. É uma das descrições mais humildes da Bíblia. A mentira é a sociedade, não só a sociedade, mas você e eu como indivíduos, nossas vidas são perfeitamente levadas sem Deus. Podemos sobreviver sem Deus, tudo vai funcionar sem Deus. Você não precisa de Deus na sociedade ou na sua vida. Nós podemos fazer. Nós conseguimos alcançar, nós somos capazes. Vida é muito bem vivida. Alcançamos o que queremos sem Deus. Isso é uma grande mentira. E aqui diz, você vai entender aqui. Deixe-me ler. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Da sujeira. O rei da antiguidade. O rei com todo o seu esplendor. Com as suas vestes impecáveis, limpas. Ele que não via nenhuma sujeira, ele depende da sujeira do chão, como nós. Pensamos na área agricultura, produzindo alimentos, com todos os nossos mecanismos, carros, alcances, tecnologia. Nós dependemos do quê? Da terra. Daquela terra. Não conseguimos sobreviver sem ela. Nós dependemos dela. Nós necessitamos. Todo mundo é alimentado da mesma forma. Essa é a ideia do que Salomão está dizendo aqui. Não te admires, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia e há mais alto do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Não acredite na ideia que você não precisa de Deus na sua vida, do seu amor perdoador, que você pode suceder sem Ele, que você pode suceder na vida sem conhecer os propósitos de Deus, sem ter nenhum significado, propósito, objetivo eterno, o padrão moral que só Deus pode te dar quando Ele te muda. Não pense que você não precise de Deus. Somos criaturas humildes, dependendo de alimento, da terra. Igualmente, nós dependemos de Deus. É uma descrição humilde. Essa é a ideia. Por quê? Você pode provar. Você gosta de literatura? Você estudou a literatura inglesa? Tenho certeza que muitos de vocês estudou. Você lembra a dor dos poetas? A dor da poesia histórica? Você lembra quando eles buscavam significados na literatura? Você passou pela crise da vida? Existem muitos componentes da crise. É o significado, é a fome pelo significado, é a fome do propósito. A crise que nós entramos na vida em algum estágio. Algumas pessoas mais jovens, outras mais velhas. Quem eu sou? Da onde que eu venho? Como é que você pode viver bem sem Deus, sem significado da vida, sem o propósito, sem conhecer a eternidade, sem ter a sua alma viva, sem ter um relacionamento com Deus, ou ajuda dele? Isso é uma mentira, amigos. E é uma mentira que arruína a sua vida, se você acreditar. Mas o tempo passa logo. Talvez eu só consiga fazer uma ou mais duas mentiras. Aqui, versículo 10. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade, futilidade. A mentira número 4 seria satisfação, sucesso, riqueza. Não, isso é temporário. Nunca vai te satisfazer. Só pode aumentar o seu apetite. Ah, queridos amigos, o tempo está passando. Deixe-me ler o versículo 17. E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidade, e furor. Trevas. Se você nunca veio ao Senhor, nunca veio a Cristo, você não sabe por quê. Você está aqui. Quem você é? Qual é a sua conexão com Deus? Você não tem explicação de nada na vida. Todos os seus dias nas trevas, é de haver comido e de haver padecido muito enfado, enfermidade, furor. E versículo 18. Eis aqui o que eu vi. Uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Todo homem a quem Deus deu riqueza e bens, e lhe deu o poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então você quer saber? Eu não vou ter tempo para cobrir algumas as outras mentiras, mas você sabe, ao concluirmos, quer saber como que você pode ser feliz, como você pode alcançar muito na vida, como você pode, a vida pode ter significado para você? Você necessita do dom de Deus. É o dom de Deus que você precisa para ter uma vida que te satisfaça, que te preencha. E o dom de Deus é a salvação. Isso faz toda a diferença. Muda a sua vida completamente. É a maneira que você olha para a vida, a maneira que você se sente com a vida. É o dom do perdão. É o dom de uma nova natureza. É o dom de uma vida mudada. É o dom de comunhão com Deus. Oração, conhecer a Deus, caminhar com Ele. É o dom de Deus para a sua vida, para ser mudada de uma vida de trevas e sem significado para uma vida de felicidade, para uma vida de propósito. Aí você caminha com o Senhor, você ama o Senhor, você quer seguir o Senhor. E aqui no versículo 20, porque não, para esse homem, para essa pessoa, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida. Eles não vão habitar ou pensar só nessas coisas da vida. Por quê? Porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. Ele tem essa vida extra, a vida de Deus dentro dele, caminha com ele. Essa é a conclusão do rei Salomão. As pessoas são boas. É a mentira. Não acredite. Você perderá a felicidade eterna crendo nisso. Nós todos necessitamos do perdão de Deus. Não existe dia de prestar contas. Não acredite. Todos teremos que estar diante de Deus. Esteja pronto. Seja perdoado. Tenha vida por Deus. A vida. É muito bom você em Deus. Nós conseguimos nos virar. Não acredite, jovens, você será infeliz. Você conhecerá a felicidade, mas muitas decepções, muitas trevas também. Ah, riqueza traz satisfação. Não acredite, essas coisas são todas mentiras. Mentiras que te custarão tudo. O que você precisa é do dom de Deus. Jesus Cristo veio do céu para a terra, sofreu e morreu na cruz do Calvário, numa agonia que não dá para descrever. Pagou a punição do pecado para todos aqueles que creem nele. Você precisa do perdão dele. Você precisa que a vida seja dada a ti. Você precisa ser mudado. Você precisa se tornar filho de Deus. Esse é o dom de Deus que muda tudo na vida, e você deve buscar e encontrar isso. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai celestial, olhe por nós, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a ver a verdade, a realidade sobre a raça humana, a natureza humana, sobre nós mesmos. Senhor, nos liberte, que não passemos por vida sem entender, sem ter metas espirituais, sem ter um conhecimento de Cristo, sem caminhar com Ele. Senhor, tenha pena de nós, com a nossa teimosia, tire de nós nossa tendência de acreditar nessas coisas vãs desse mundo. Ah, Senhor, ajude-nos todos, leve-nos a Cristo, que possamos encontrá-lo, buscá-lo e conhecê-lo. Abençoe cada um. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.